Alô turma, tudo beleza com vocês? Eu sou o Leonardo Rocha e nessa edição do Hoje no Tecmundo nós vamos falar sobre uma fornecedora de gigantes como Apple, Amazon e Tesla, acusada de usar trabalho forçado na China, robôs dançantes que vão te encher o coração de divertimento e terror, e o WhatsApp que vai encerrar em vários celulares antigos, incluindo alguns iPhones. Agora mostra aí que seus pais te educaram direitinho e clica no like como agradecimento pelas informações que a gente traz todo dia aqui para vocês, vai? Eu acredito em você. Bora para as notícias. A Lens Technology, uma das mais antigas fornecedoras de peças para o iPhone e para produtos da Amazon e da Tesla, está sendo acusada de usar trabalhadores muçulmanos à força em suas fábricas na China. A denúncia foi publicada pelo The Washington Post, com base em investigação feita por um grupo de direitos humanos. Os relatórios do Tech Transparency Project, aos quais o veículo teve acesso, detalham que milhares de trabalhadores da minoria muçulmana uigur foram enviados de maneira forçada para atuarem na empresa. Conforme os documentos, os uigures enviados pelo governo chinês são forçados a trabalhar na companhia localizada em Xinjiang, em condições semelhantes à de prisioneiros. Caso não queiram aceitar a oferta, a outra opção dada a eles pelas autoridades é ir para centros de detenção comparados a campos de concentração, segundo o grupo. Mais empresas instaladas na região, próxima à fronteira com o Afeganistão e o Paquistão, também têm sido acusadas de trabalho forçado. De acordo com o jornal, há mais de 1 milhão de muçulmanos em condições similares nessa parte ali da China ocidental, obrigados a trabalhar em fábricas de eletrônicos, bebidas, roupas e outros tipos de produtos. Afirmando ter tolerância zero para trabalho forçado, a Apple comentou que faz auditorias de surpresa em toda a sua cadeia de suprimentos e revelou ter garantido no início do ano que nenhum dos seus fornecedores em Xinjiang usasse mão de obra uigur transferida pelo governo. Há alguns dias, a maçã teve que lidar com acusações semelhantes em uma das suas fornecedoras na Índia, com a produção do iPhone sendo suspensa após a instalação ser depredada pelos trabalhadores. Se 2020 acabou e você ainda não começou a marcar sua presença digital, corre que ainda dá tempo, hein? A GoDaddy tá com várias ofertas bem legais para quem quiser começar 2021 com o pé direito. São domínios.com por apenas R$19,99 no primeiro ano. E-mail profissional, aquele com um arroba sua empresa, por somente R$3,99 ao mês. Criadores de site, ferramentas de gestão para páginas e social media e muita coisa legal com desconto. Para conferir, é só clicar no link aqui na descrição e conhecer mais. Os robôs da Boston Dynamics são capazes de subir escadas, fazer parkour, lavar pratos, desviar de obstáculos, explorar diferentes tipos de terrenos e muitas outras coisas. Agora a empresa divulgou um vídeo mostrando que eles também conseguem sacudir o esqueleto, metaforicamente falando. Na gravação que celebra o fim de 2020 e a chegada do ano novo, o humanoide Atlas, o cão robô Spot e o robô de carga Handle mostram que também tem talento para dança ao som de Do You Love Me, clássico da década de 60, gravado pela banda The Contours. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentimentos conflitantes sempre que vejo esses robôs fazendo algo tão humano assim. De um lado eu acho muito divertido, e do outro eu fico pensando que falta cada vez menos tempo para Exterminador do Futuro deixar de ser ficção e virar documentário. A Samsung apresentou um novo recurso que vai estar presente nas suas próximas TVs QLED, chamado de HDR10 Plus Adaptive. A função otimiza a qualidade das imagens de acordo com o nível e luminosidade do ambiente, detectada a partir dos sensores da TV. Normalmente, o conteúdo HDR é feito para ficar melhor em lugares escuros, mas funções como essa prometem melhorias mais abrangentes. O HDR10 Plus não é o primeiro padrão a usar um sistema do tipo, já que o Dolby Vision IQ, que tem funcionamento bem similar, foi lançado em algumas TVs da LG e da Panasonic ao longo desse ano, com recepção bem positiva nos reviews, aliás. Enquanto o Dolby Vision tem suporte de serviços como Netflix e Disney Plus, o HDR10 Plus ainda não é suportado por eles, mas funciona com o Prime Video da Amazon. Ainda assim, como a Samsung é uma das maiores fabricantes de TVs do mundo, é esperado que a novidade vá ser expandida rapidamente para outros serviços. A maior dúvida é se o HDR10 Plus Adaptive vai chegar somente nas novas TVs QLED da marca ou se modelos já disponíveis no mercado também vão receber a novidade por meio de atualizações. A linha X50 de smartphones da fabricante chinesa Vivo chamou a atenção por incluir um sistema de micro gimbal, que é uma espécie de estabilizador avançado na câmera, o que resulta em imagens de ótima qualidade em ambientes escuros e em gravação de vídeos sem chacoalhões. Agora, a empresa anunciou na China a série X60 e não apenas trouxe o recurso de volta, mas o melhorou com uma parceria com a renomada fabricante de lentes Zeiss. Tanto o X60 quanto o X60 Pro vem com o processador intermediário premium Exynos 1080, tela Full HD de 6,56 polegadas, e taxa de atualização de 120 Hz, além da câmera frontal de 32 megapixels em um furo centralizado. Em comum, ambos os modelos também trazem a câmera principal de 48 megapixels com a segunda geração do sistema de micro gimbal, além de uma lente de retrato de 13 megapixels com zoom de 2x e uma ultra-wide de 120 graus e 13 megapixels. O X60 Pro soma a isso uma câmera periscópica de 8 megapixels com zoom de 5x ótico e digital de 60x. E tem também a lente principal do gimbal com a enorme abertura de 1.48, enquanto o modelo padrão tem uma abertura de 1.79, que é mais normal. O leitor de digitais fica na tela e ambos têm NFC, Bluetooth 5.1 e rodam Android com a interface Origin OS da Vivo. Ambos também vêm com carregador de 33 watts, com a bateria do X60 Pro sendo de 4.200 mAh e a do modelo básico sendo de um pouquinho maior ali, com 4.300. Ambos têm versões com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, mas o mais básico tem ainda uma variante mais barata com 8 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. Os preços começam em 3.500 yuans, o que dá ali uns US$536 na conversão. A Vivo não revelou planos de lançar os aparelhos globalmente, mas indicou estar preparando uma versão Pro Plus com um chip da Snapdragon da série 800, talvez o 888, com lançamento no final de janeiro. A partir de 1º de janeiro, o WhatsApp finalizará o suporte a diversos aparelhos, o que, consequentemente, vai impedir seus proprietários de utilizarem o aplicativo de mensagens instantâneas sem trocar de celular. A ação afeta principalmente quem ainda usa dispositivos antigos e, pela primeira vez, vai incluir alguns iPhones. Entre os aparelhos que vão ficar totalmente sem WhatsApp, independente do sistema, estão o primeiro iPhone, o iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, LG Optimus Black e modelos anteriores, Motorola Droid Razr, Samsung Galaxy S2 e HTC Desire. Alguns aparelhos passarão a funcionar com o aplicativo apenas se eles estiverem atualizados para iOS 9, Android 4.0.3 ou mais recentes, incluindo aqui os iPhones 4S, 5, 5S, 6 e 6S, o LG Lucid, Motorola Droid 4, Sony Xperia Pro, HTC Sensation, HTC Thunderbolt 4G, o primeiro Samsung Galaxy Note e os Galaxy S3 em diante. iPhones antigos que tiverem jailbreak podem manter o acesso ao WhatsApp, mas a empresa não recomenda isso e diz que os problemas causados pelo processo serão de responsabilidade dos próprios usuários e não receberão suporte da companhia. Diz pra mim, você aí vai ter que atualizar o celular por causa disso? Não é mole não, né? Aconteceu na história da tecnologia. Em 30 de dezembro de 2004, o usuário de número 1 milhão se registrava no Facebook. Até o final de 2012, esse número já teria crescido para 1 bilhão de usuários ativos e continua crescendo, mesmo com a grande quantidade de concorrentes no mercado de redes sociais. E eu nem preciso dizer que a rede social do tio Zuck ainda é hoje uma das maiores do mundo. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira, que também é o último Hoje no Tecmundo de 2020. Mas calma que amanhã ainda vai rolar uma retrospectiva bem legal que o Paiãozinho deixou gravado aqui pra gente poder se despedir aqui em grande estilo. Já vai tarde, ano lazarento. Ano que vem, o Hoje no Tecmundo volta ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast, encontra também os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pelo @leobrj. Continuem seguros, curtam a virada com responsabilidade. Um abração para vocês e até a próxima!